Muito bem, estamos chegando para mais uma de nossas edições do Papo de Gestor, aqui pelo nosso canal, né, de interação, o vozdecaxias.com.br. Muito prazer, tá? Você está falando com o Adinho Soares, que bom falar contigo, tá? Muito bom mesmo. E hoje nós estamos chegando para um assunto bem legal, uma temática bastante importante dentro dos nossos, do nosso quadro. Nós vamos estar falando para você, então, sobre um assunto que eu trouxe ele como gancho dentro de uma das temáticas do nosso Papo de Gestor. Eu quero trazer para você refletir hoje sobre a base aliada de governança, base do vereador, né, que compõe essa base aliada, e vereador de oposição. O que, que é isso, meu Deus do céu, né? O que, que é isso? Eu vou começar aqui com uma breve pausa de historinha, um breve ponto de reflexão para que você possa ter um amplo entendimento sobre essa pasta, sobre esse jogo, né, esse jogo do poder. Eu votei no vereador, o vereador falou que ia trabalhar para o povo. O vereador falou que o trabalho dele é para o povo, que ele não se vende, e chegou lá na Câmara de Vereadores, agora ele fala que é da base aliada do prefeito. O que, que é isso? Como assim ele é da base aliada do prefeito? Ele se vendeu para o prefeito? Eu achei que ele estava pelo povo, né? As pessoas talvez entendam desse jeito. Não é bem isso, tá, gente? Não é bem isso. Uma situação que a nossa Constituição de 88 deixou como uma certa, por assim dizer, fragilidade. É uma certa fragilidade dentro do ordenamento, né? Dentro do ordenamento executivo e legislativo, talvez tenha sido esta maior fragilidade, né? Onde dentro do município, dentro dessa igualdade entre os três poderes, nós perceber que o executivo se sobressai, e muito, né? Devido ao empoderamento, né? O poder que um prefeito tem para atuar, a uma habilidade, uma elegância que ele tem para conduzir habilidosamente uma casa legislativa, uma Câmara de Vereadores, né? Uma Câmara de Vereadores. E isso é notório, isso é visível em muitos municípios, né? Em muitos municípios, né? De todo o nosso Brasil, e faz parte do jogo, faz parte dos meandros do poder. E é importante, muito importante, você compreender. A gente vai começar agora alguns tópicos que nós vamos escalando e algumas exemplificações que vai começando a clarear para você. Primeiramente, talvez esse vereador, que é o teu vereador, né? Que é o teu vereador, por vezes ele é um vereador que tem apreço pelo plano de governo do prefeito. Então ele passa a compor, ele quer compor essa base aliada do prefeito para defender as aprovações dos projetos necessários que o prefeito precisa aprovar para levar a cabo e consumação aquele plano de governo que foi passado para a população. Está entendendo tudo isso? Então ele entende de que aquele governo é bom, e que ele, entendendo que aquele governo, aquela proposta de governo é boa, ele vai estar junto compondo para que todos os projetos necessários para aquele projeto de governo sejam aprovados. Então o que acontece, como é que vai ocorrer? A sua conduta na Câmara de Vereadores, na Casa Legislativa, a Casa do Povo, vai ser uma voz, uma fala, um falar defendendo, por vezes, muitas das leis do Executivo. Sejam, muitas vezes, elas de naturezas até duvidosas, né? Liberações de recurso, liberações de subsídios, aprovações emendas a projetos que trazem mudanças significativas a investimentos no município. Enfim, tudo isso ele vai estar junto. E por vezes, seguinte, tá? Um tópico, né? Agora vamos analisar outro tópico. Por vezes, ele representa, né? Ele representa, esse vereador, o próprio partido, ele é da própria base partidária que compõe a coligação, a chapa de coligação daquele prefeito. Como ele compõe essa chapa, como ele compõe esse grupo de coligação, e ele trabalhou exaustivamente para aquele prefeito, aquele vice-prefeito chegarem até o poder, com toda certeza ele vai ser uma pessoa que vai dar todo o subsídio, todo o suporte no legislativo para que aquele prefeito tenha poder de voz, poder de palavra, poder de atuação dentro do legislativo. Mas imagine só, ele compor a coligação, né, do prefeito. O prefeito vai lá no bairro dele, ajuda ele, né, lá a falar com a população. O prefeito diz, vota nele que ele vai me ajudar, vota nele. Aí chega lá, o vereador vira as costas, fica difícil, né? Fica difícil. Então é mais um tópico que nós temos que fazer uma análise para que você veja, você tenha conhecimento. Outro detalhe também, olha só, gente, outro detalhe também é quando o vereador necessita de fechar uma parceria administrativa com o prefeito. O que, que é isso? Está falando em conchavo? Não estou falando em conchavo. Estou falando em estratégia política. Por vezes, aquele vereador tem o interesse de ser beneficiado com um grande projeto para a sua região. Por vezes, aquele vereador, ele está brigando por muitos anos. Ele prometeu, ele foi na tua casa e ele disse que ia lutar para ser pavimentada a todas as ruas do teu bairro. Ele foi lá e disse, né? Olha, eu prometo que eu vou lutar para vocês, para nós conseguir mais médico na UBS. Eu prometo que eu vou lutar para vocês, para nós conseguir ampliar essa UBS, mudar, reformar a escola, enfim, vai prometer alguma coisa lá. Como é que ele vai fazer isso gritando e alardeando e sendo contra a base governista? Ele vai chegar lá e vai começar a brigar? O que, que o prefeito vai fazer? O prefeito vai olhar com os outros olhos. Oh, mas peraí, esse cara não está fechado com o governo, esse cara não aprova nossas ideias, esse cara não aprova nossas medidas. Como é que a gente vai agora estender os benefícios, estender ajuda e auxílio para as demandas desse vereador? Se esse vereador atua dessa forma, ele atua contra os ideais e os objetivos da governabilidade, né? Da governança, do nosso caminho governamental, do nosso projeto de governo. Então você para analisar. Então, por vezes, o vereador, né, em sintonia, consubstanciado nas suas necessidades, nas suas ideias, ele vai lá e começa a compor essa base aliada do prefeito. Automaticamente, qualquer prefeito de município habilidoso compreende que aquele vereador está jogando junto no time. Então, a partir desse momento, as coisas começam a acontecer. Prefeito, preciso de uma ajuda tua. O que, que você precisa? Eu preciso agora, prefeito, lá da nossa região, que seja contemplada com uma obra de melhoria assim, assado, desse jeito. É o teatro, né, gente? É o teatro do poder. Então, acontece o quê? Ele passa, então, a compor um grandioso time. Ele passa a compor nessa chamada base aliada e recebe também todas as informações do governo em primeira mão. Então o governo vai ligar para ele, né? As assuntos de interesse vai estar destacando, ele vai compor reuniões, ele vai estar participando de reuniões com secretariados, ele vai estar tendo todo um trâmite muito bem amplo, diferenciado. Não que vai ter privilégio que não vão tratar, não vão aceitar atender vereadores da oposição, não é isso não. Mas ele vai ter um açúcar a mais no cafezinho, né? Você entendeu? Um açúcar, um açúcar a mais no cafezinho ali, e ele vai poder conversar, então, abertamente sobre questões importantíssimas. Agora imaginamos, né? Imaginamos aquele vereador que ele estava junto, né, alicerçado num plano de governo, apoiando um plano de governo do candidato que não chegou a ser prefeito. O meu candidato não chegou a ser prefeito. Não chegou lá. Mas não tem problema, nós vamos compor agora uma base de oposição. Nós vamos fazer uma oposição. Tem vários modelos de oposição, né? Mas vamos mentalizar aqui, vamos botar aqui que é uma oposição ética. É, né? Uma oposição ética de conduta, né? Então ele vai começar a fazer análises muito diferente dos pensamentos do governismo, né? Porque o governismo vai colocar um positivismo em todos os projetos de um prefeito. O que é o positivismo que eu quero te dizer que ele vai colocar? Todo projeto que lá chegar, aquele cara vai exaltar todos os pontos positivos e vai deixar os pontos negativos do projeto sem falar, né? O da base aliada. Porque isso aqui é bom, porque vai fazer tudo isso. Isso aqui é bom, porque vai aumentar o fluxo de caixa da prefeitura. Isso aqui é excelente, porque vai fazer tal coisa. Muito bonito de se ouvir, né? Umas palavras bonitas que fazem um efeito muito grande. Mas daí, o vereador antenado, né, da base opositora, vai lá e contrapõe. É, mas vai melhorar o fluxo de caixa, mas a contrapartida do serviço lá vai ser precarizado. Estou colocando exemplos hipotéticos aqui para nós poder deliberar sobre tudo isso. Então você vê a atuação e a importância que é dentro do ordenamento democrático da gestão pública, né, da gestão pública, como que é essa base opositora. E é negativo isso? É bom para o município? Não é bom? É maravilhoso que tenha as divergências. Precisa ter pontos e contrapontos. Perdão, gente. É a partir dessas análises, é a partir desses andamentos, é a partir desses entendimentos que é que saem as melhores decisões nas casas para atender às necessidades do povo. Agora vamos fazer uma reflexão de outro tópico, tá? Um outro tópico. Suponhamos que a base contrária ao governo, à oposição, seja maior na Câmara de Vereadores do que a base aliada do prefeito, não tenha dúvida que o prefeito não terá tarefa fácil na sua gestão. Não terá tarefa fácil, não terá encaminhamento fácil de todas as suas decisões, porque vai ter que enfrentar uma base, né, de oposição muito forte, muito feroz. E o prefeito vai ter que ter muita habilidade, vai ter que ser um prefeito de diálogo, vai ter que ser um prefeito de maestro, né, sabendo negociar com as cartas que tem, para poder convencer, para poder conseguir conquistar uma brecha para conseguir aprovar os projetos necessários para poder encaminhar as suas decisões de pauta de governo. Então vai ter que ter muita habilidade. Por isso que muitas vezes, né, na tua cidade você vê, ah, o cara sentou com o prefeito e negociou e agora está compondo a base de governo. Ah, o cara se vendeu. Essa é acho que uma das coisas que a gente ouve, né? Nós elegemos ele, né, a gente votou pro cara e o cara se vendeu pro prefeito. Não é bem assim, gente, né? Não é bem assim. Você viu que tem jogos, tem joguetes, tem todo ponto de vista, tem todo um arcabouço de situações, né? Ah, ele foi lá e se vendeu pro prefeito, vendido. Agora tá lá junto com o governo, tão junto lá, né? São tão junto lá. E por vezes, né, no fraco entendimento popular, dizem que estão lá roubando, né? Estão lá roubando, desviando, como não tivesse um tribunal de contas, né? Tivesse apontamentos, não tivesse cheio de pessoas ao entorno fiscalizando as ações do prefeito. Escapa, alguma coisa escapa, né? Não é de total licitude, mas sozinho não se faz nada. Tem grupos aí que atuam, né, em diversas esferas governamentais, e é uma pena, né, que sejam todos eles levados a cabo da justiça. Mas voltando a falar para você do nosso tema, para não perder o rabicho do raciocínio, né? Então, hoje a tosse me pegou. Então, assim, ó, você para ver, então, que há sempre essa destoância, né? Há um grupo de vereadores que fazem oposição e tem oposição ferrinha. Tem a oposição, e me desculpa a expressão, vereadores, talvez estejam acompanhando, ou você que tem aspiração de ser vereador, tem a oposição burra. O que eu falo de oposição burra? Aquela oposição que só opõe por opor. Não, é uma oposição vazia, que não tem conteúdo, não tem um prato cheio nas mãos, mas tem que contrariar o prefeito, ele é obrigado a contrariar, então tudo não presta. Mesmo as coisas boas não prestam. Mesmo as coisas boas, elas não prestam, né? Então elas prejudicam. Elas podem prejudicar o andamento de uma cidade e muitas vezes até intencional, para que aquele governo seja um governo de fracasso, para que as pessoas olhem por outros olhos para outra corrente. Mas se nós tivéssemos votado no fulano e não tivéssemos votado no ciclano, e aí eles vão querendo votar no fulano para as próximas eleições. Então tem muitas vezes isso. E muitas vezes tem uma oposição inteligente. Cara, essa é a melhor oposição. Eu tenho certeza que tem prefeitos que adoram uma oposição inteligente. Aquele cara fundamentado, embasado, com rigor técnico, rigor de conhecimento. Aquele cara que pode auxiliar, apontando fragilidades, apontando dificuldades. Olha, prefeito, eu vejo que aí esse projeto teu vai trazer esse dano. Nós temos que propor uma emenda, melhorar aqui. Eu acho, prefeito, que isso aqui você tem uma intenção de fazer uma coisa assim. Mas olha lá, vai prejudicar aquele lá, vai prejudicar o idoso, vai prejudicar essa pessoa tal, eu vou votar contra o que eu disse. Uma posição totalmente inteligente, né? Uma posição, como também acontece da mesma forma no movimento da base de aliado, a base de governo de um prefeito. Tem muitas vezes integrantes de uma base de governo, né? Uma liderança, me perdoe a expressão, mas uma liderança burra, né? Tá ali e aprova tudo, não sabe o que tá aprovando, o jogo tá acontecendo, a bola tá chutando, ele tá cabeceando. Você está cabeceando para o lado do gol, o contrário, ou do lado do gol a favor, não está sabendo, está cabeceando tudo que vê. Mas tem um que habilidosamente, com muito entendimento, por isso que você tem que ver
né? Você tem que ver justamente quem é o candidato que você vai votar. Não podemos dar o nosso voto a qualquer um. Tem que, ah, mas ele é meu amigo, ele é um cara querido. Mas querido não transforma a sociedade. Ah, ele é 10. Ah, ele é legal para mim. Ele entrega cestas básicas. Isso não transforma a sociedade. Transforma a sociedade em uma pessoa racional, uma pessoa inteligente, uma pessoa aberta ao diálogo, não sendo unicentralizador de decisões. Aquele vereador que delibera com a sua comunidade. Aquele vereador que promove encontros, propõe reuniões específicas, né, em grupos, que dialoga com você, que dialoga, pega a tua opinião, ele traz seus anseios, ele está vivo, presente. Aquele vereador que está de verdade olhando com interesses para a comunidade, entende que aqueles projetos que estão vindo são bons e que sabe dialogar com o prefeito de forma, com forma magistral, que quando um projeto está nascendo e nesses diálogos de encontros com as bases de governo, saiba orientar o prefeito. Prefeito, está muito boa a sua ideia, o seu projeto é maravilhoso, prefeito, eu estou muito feliz, mas vamos melhorar aqui, prefeito, olha o que vai acontecer aqui, vai acontecer tal coisa. Então eles assessoram, eles passam a ser uma assessoria ao prefeito de forma inteligente, pelo princípio democrático e pela transformação real de um sistema político, né? de uma cidade, uma transformação real da vida das pessoas de uma forma positiva ou com o melhor emprego possível do orçamento destinado para aquele município, tá bom? Pessoal, acho que é isso, né? Acho que nós concluímos essa jornada, nós concluímos esse raciocínio, esse entendimento. Espero que tudo isso te mova a uma nova investidura, que você esteja empoderado, que você esteja ciente do teu voto. A partir de agora, você esteja muito ciente do que é o teu voto, tua prerrogativa, o que você tem nas tuas mãos, né? Teu voto é tudo, cara. Teu voto é o maior instrumento, a maior arma. Teu voto não tem valor. Teu voto não tem dinheiro que compre. E você tem que acompanhar e fiscalizar o teu vereador. E quando tem uma decisão, liga pro teu vereador. Vereador, vai ter um projeto tal. Vereador, tô sabendo disso. Vereador, saiu na imprensa isso. Tô sabendo isso. Faça isso, meu vereador. Vote assim. Conduza teu vereador. Não deixe teu vereador decidir isso pela cabeça dele, sozinho. Pela alienação política. Não deixa isso acontecer, tá bom? A gente vai encerrando nosso encontro por aqui. Eu quero agradecer você pelo teu carinho. Siga-nos através do vozdecaxias.com.br. Conteúdos para você. Sempre estar junto com a gente, nos acompanhando em todas as nossas movimentações. Até o nosso próximo encontro aqui pelo nosso Voz de Caxias, em nossas pautas, em nossos cadernos. Um forte abraço para você. Música.